Amém, meus queridos. Quero convidar a leitura do texto de Ezequiel, capítulo 37, do versículo 1 ao versículo 14. Eu fiquei imaginando o que eu poderia pregar nessa manhã, orei ao Senhor e Deus me deu essa palavra, Ezequiel 37, que fala sobre restauração, né? Os ossos secos, Deus ressuscitou aquele exército e trouxe grandes lições à vida do profeta Ezequiel. Mas eu gostaria de pensar, dentro dessa palavra, sobre sonhos restaurados. Eu gostaria que pudesse já projetar no data show o PowerPoint. Sonhos restaurados. Você, nesse ano que se inicia, com certeza tem sonhos que você gostaria de alcançar, realizar, conquistar, família, vitórias, né? Tanto no trabalho, sucesso, quem sabe fazer uma viagem esse ano. Você provavelmente, esse ano você esteja se planejando para ter a sua casa própria, ou algum veículo, ou quem sabe até fazer um concurso, entrar para um mestrado, enfim. Talvez você tenha sonhos que você esteja se planejando, mas existem aqueles que talvez estejam com os sonhos já falecidos, sonhos que foram embora, sonhos que se perderam, é como a letra daquela canção. Talvez você nesta manhã esteja aqui como mais um culto que prestamos a Deus. Na verdade, Deus quer restaurar estes sonhos na sua vida. E muito mais, Ele quer colocar os sonhos que Deus tem na sua vida. Ele quer realizar esses sonhos. Então eu gostaria de compartilhar desse texto, por favor, Ezequiel 37, versículo 1. Eu lerei os ímpares e os irmãos lerão os versos pares. Leremos até o versículo 14. Ezequiel 37, versículo 1 ao 14. Amém, irmãos? Graças a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: a mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me perguntou: filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: ó soberano Senhor, só tu sabes. Assim diz o soberano Senhor a estes ossos: farei um espírito entrar em vocês e vocês terão vida. E eu profetizei conforme a ordem recebida, e enquanto profetizava, houve um barulho, um som de um chocalho, e os ossos se juntaram osso com osso. A seguir ele me disse: profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhes: assim diz o soberano Senhor, venha desde os quatro ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos, para que vivam. Então ele me disse: filho do homem, esses ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem: nossos ossos se secaram e nossa esperança se foi, fomos exterminados. E quando eu abrir os seus túmulos e os fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. O último versículo. Que Deus abençoe a sua palavra em nossos corações, sonhos restaurados. Mas a nação de Israel, nesse contexto, tinha os seus sonhos destruídos. É interessante que a figura utilizada por Deus do vale de ossos secos mostrava a condição da nação de Israel. E eu gostaria que já passássemos para um próximo slide. A grande quantidade de ossos, um grande exército, pode mudar o slide, por favor, é a representação adequada, porque aqueles ossos, como nós vemos aí nessa figura, aqueles ossos representavam um grande exército, que muito provavelmente estava ali por conta de alguma batalha. É interessante que a palavra vale nos traz a ideia de um lugar de fragilidade. É como se aquele exército entrasse numa batalha imprevista. É como se houvesse uma emboscada contra eles. A questão da passagem também é discriminar que haviam muitos ossos secos, ossos sequíssimos em algumas traduções, nos faz pensar naquele exército como já falecido, sem vida, há muito tempo. Não foi recente, mas algo que já estava ali há muito tempo. E ali nós podemos entender que Deus estava, na verdade, pedagogicamente mostrando para Ezequiel que grande era a desesperança, grande era o problema que a nação de Israel enfrentava. Mas eu gostaria que você pensasse comigo, o que esse vale de ossos secos pode representar para mim? Um próximo slide, por favor. Talvez na sua vida represente um lugar de derrota. Irmãos, ser derrotado não é algo bom. Eu tomei conhecimento da luta que o Anderson Silva fez com aquele outro lutador chamado Chris Weidman, acho que é isso, eu acredito que seja isso. E ali, pelo que eu observei, ele não fez a tática ou a estratégia que o time lá, o técnico, enfim, dele havia traçado, mas ele ficou fazendo firula, ele jogava a cabeça para trás e tal, uma hora um soco acertou, e ele caiu, e o povo, que até as altas horas da madrugada assistiram, ficaram pasmados com uma vitória tão fácil por parte daquele americano. Eu sei que aquele Anderson Silva treinou novamente, treinou tanto, que na segunda luta, ele chuta aquele camarada lá, ele quebra a perna. Que visão horrível, irmãos, que coisa horrível. Terrível, eu não sei quem pôde assistir isso, mas o fêmur, se eu não estou enganado, o fêmur não, abaixo do fêmur, eu esqueci o osso agora, a canela do Anderson se partiu. Tamanha a força que ele empenhou para chutar aquele camarada. E uma outra derrota. Irmãos, eu fico imaginando que ter derrotas na vida não é algo agradável. Sabemos que com as derrotas aprendemos muitas lições, mas muitas vezes temos dificuldade para aceitar que nós perdemos, para aceitar que a vitória foi dada para outra pessoa. Talvez você esteja aqui nesta manhã e sinta-se com o coração derrotado na sua vida sentimental, na sua vida espiritual, profissional. Mas eu creio que Deus quer fazer desse vale de derrotas um lugar de vitórias. Talvez você esteja aqui sentindo que O seu vale é um lugar de vergonha, de humilhação, de vexame. Talvez você tenha sido afrontado há alguns anos, ou quem sabe ano passado, por uma situação que lhe trouxe uma vergonha muito grande. E você precisa conviver com isso. Enquanto pastor, nós atendemos várias pessoas, e às vezes nós conversamos com pessoas que tiveram que tomar atitudes no passado, e hoje essas pessoas têm vergonha de até comentar algumas coisas. Às vezes, uma mulher ter feito um aborto, um homem ter abandonado a família, emprego, filhos, por causa das drogas. Isso é muito comum, a gente olhar para trás e ver que decisões que tomamos na vida podem nos trazer muita vergonha e humilhação. Quem sabe nessa manhã você possa dizer: ah, pastor, esse vale de ossos secos é um lugar de desesperança para a minha vida. Talvez você esteja aqui e não tenha perspectiva de melhora. Você olha para uma situação que você esteja vivenciando, quem sabe dentro da sua própria casa, da sua própria família, e você diga assim: pastor, esse ano eu comecei com o pé esquerdo. Eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã, meu querido ouvinte, Deus vai fazer desse vale um lugar de esperança e um lugar de honra na tua vida. Amém, meus irmãos? O nosso Deus, quando entra no vale, o vale se transforma. Porque aonde agora circunstâncias também se manifestam. Eu gostaria que nós passássemos para um próximo slide. Mas como é que nós então podemos exercer na prática uma restauração dos nossos sonhos? O que é necessário, então, para que os nossos sonhos, ou os sonhos de Deus, sejam restaurados na nossa vida? Em primeiro lugar, precisamos ter a mão do Senhor sobre as nossas vidas. O texto vai dizer, se você acompanhar comigo, por favor, no versículo 1, a mão do Senhor estava sobre quem, irmãos? Sobre Ezequiel, sobre o profeta. E quando a gente começa a ler o texto de Ezequiel, a gente percebe que Ezequiel, logo lá nos primeiros capítulos de Ezequiel, ele também era sacerdote, que ele diz que a mão do Senhor veio sobre ele, sobre o sacerdote Ezequiel. Eu creio, irmãos, que a mão do Senhor, ela tem vários significados, mas que nós já vamos já tratar. Mas eu gostaria que você pensasse que para se ter essa mão sobre as nossas vidas, nós precisamos ter uma vida que agrade a Deus. Ezequiel era um sacerdote. Ezequiel nasceu numa família em que fora designada para os serviços do sacerdócio. Ele conhecia bem as questões de holocausto, ele conhecia bem as histórias de Israel, ele conhecia bem a lei que Deus havia ordenado. Era um homem que estava envolvido com a obra de Deus. Mas eu acredito que ele não estivesse apenas acostumado, ou quem sabe conformado, mas ele queria mais da parte de Deus. Então o texto começa dizendo, lá no livro, no primeiro capítulo de Ezequiel, a mão do Senhor veio sobre a minha vida. Essa expressão, ela ocorre em vários momentos do livro de Ezequiel, porque Ezequiel sabia que as suas profecias, que o seu ministério profético, que aquilo que o Senhor revelava a ele, não vinha da sua própria natureza. Irmãos, nós precisamos reconhecer que nós somos dependentes de Deus em tudo. Podemos até ser pessoas capazes, instruídas, bem qualificadas, mas milagre mesmo acontece é por causa da mão do Senhor sobre as nossas vidas. Porque qualquer um de nós poderia ter tomado uma outra decisão na vida. Talvez aquele que bata no peito e diga, não, mas eu sou um empresário, não, mas eu sou uma pessoa honesta, não, mas eu sou uma pessoa que eu tenho bastante estudo. Talvez você poderia ter entrado por caminhos errados, ou quem sabe situações na sua vida poderiam ter acontecido, e talvez você não tivesse alcançado isso que você tem, mas a mão do Senhor estava sobre a sua vida. Precisamos ter essa gratidão, essa consciência. É a mão do Senhor quem faz a diferença. Essa imagem do oleiro me faz pensar que toda a diretriz e toda a formosura que o barro tem, o design, tudo aquilo que tem de encantamento com um jarro que é feito por um oleiro, sai das mãos do oleiro. Se queremos que a nossa vida seja uma vida restaurada, se queremos que a nossa vida seja abençoada, que nós estejamos debaixo das mãos do Senhor, que nesse ano você não avance ou não retroceda, mas permaneça debaixo da mão do Senhor. Um próximo slide, por favor. A mão do Senhor sobre as nossas vidas tem alguns significados, eu gostaria de apenas mencionar alguns deles. Em primeiro lugar, é a manifestação da graça de Deus. É como eu havia dito nesses primeiros momentos do sermão, agora ainda há pouco, não foi pela destreza de Ezequiel que todo aquele poder ou toda aquela manifestação da parte de Deus aconteceu, mas foi pela graça de Deus. E graça é um favor imerecido. Nós não merecíamos, mas o Senhor assim mesmo agiu de maneira benevolente. É como aquela história que uma vez ouvi, em que chegou o Natal e o pai disse para o filho assim, filho, como Jesus nasceu e o Senhor Jesus é o nosso presente de Natal, é o nosso maior presente, é um favor imerecido, foi graça de Deus, eu vou dar um presente a você imerecido, um presente gracioso. E o filho ficou todo feliz. Eu gostaria que você pudesse tomar essa lição para si. Irmãos, nós precisamos, tal qual Deus, sermos graciosos, agir com graça, não é agir engraçado, não, como um comediante, é agir com graça, com misericórdia. Irmãos, nas nossas vidas, Deus vai nos colocar em situações, preste atenção nisso, em que nós vamos ter que manifestar a graça que já está sobre a nossa vida, mas sobre a vida daqueles que estão ao nosso redor. Eu acho lindo quando a igreja se mobiliza para fazer doações. E eu já aproveito aqui, nós vamos precisar de copos com água para o nosso evangelismo e carnaval. Se você assim desejar doar, por favor, nos procure. Irmãos, nós fizemos esse trabalho com doações de copos com água já na igreja, já há algum tempo. Mas eu pude participar de um evangelismo lá no dia de finados, no cemitério de Irajá. Irmãos, eu posso dizer uma coisa para vocês? A única igreja que estava dando copo com água era a nossa igreja. Teve uns irmãos de uma outra igreja aqui ao lado, que eu não vou falar aqui, que é uma igreja perto da gente. Coitados, eles estavam pingando com calor, mas eles estavam assim trabalhando muito. E nós agimos com graça, nós também compartilhamos uns copinhos. Depois eu olhei para a mesa deles assim, eu vi que eles botaram até para dar para os visitantes que estavam passando, estavam sendo evangelizados, porque a obra não é da Igreja Batista de Irajá, o reino é de Deus. A gente tem que agir com graça, irmãos. Uma outra manifestação que nós podemos ver nesse texto, da mão do Senhor, é que é uma manifestação de poder de Deus, tanto na revelação, porque Deus falou com Ezequiel, Ora, eu acredito que você gostaria que nesse ano Deus falasse mais contigo. Então, para Deus falar contigo, comece a falar mais com Deus. Às vezes nós ficamos naquela expectativa, mas como é que é essa história? Deus falou com Moisés, Deus falou com Daniel, por que Deus não fala comigo? Irmãos, eu posso dizer que Deus fala com a gente o tempo inteiro, só que às vezes a gente não consegue entender como Deus fala. Quando ele abre uma porta de emprego, Deus está mostrando que ele é poderoso e está dizendo, olha, eu estou abrindo para você. Só que às vezes a gente bate no peito e fala, puxa, ainda bem que eu fiz aquele curso tal, foi o que que determinou a minha entrada nesse emprego. Irmãos, Deus fala conosco o tempo inteiro. Deus falava com Ezequiel, que coisa gloriosa, irmãos. É poder ouvir a voz do Senhor e Deus falar e termos a direção certa. Agora, o poder também não era manifestado apenas nesse diálogo com Ezequiel, mas também no fato de, ao profetizar, Deus em seguida restaura os ossos, os tendões, restaura os nervos, a carne, a pele, e ele faz, naquele momento, um grande exército. Irmãos, Deus tem poder para ressuscitar os sonhos que foram perdidos. Deus tem poder para restaurar o casamento que chegou ao fim. Deus tem poder para trazer cura àquele irmão ou àquela irmã que está agora num leito de hospital. Eu creio que Deus pode trazer até a vida de volta quando aquela pessoa já está falecida. O nosso Deus é o Todo-Poderoso. Do início ao fim, nós vemos um Deus que conduz a história, é gracioso, mas ele tem poder para agir. É ele quem abre o mar para o povo passar. É ele quem fecha o mar para o povo não ser pego. É ele quem faz nós andarmos sobre as águas. É ele quem apazigua a tempestade no meio do mar. É ele quem nos tira das águas quando nós afundamos, seja qual for a sua circunstância. Há poder de Deus para a tua vida. Mas também vemos que a mão do Senhor significa a sua manifestação de soberania. Irmãos, soberania tem a ver com, tem o sentido em que Deus escolheu Ezequiel para esta missão. Ele é soberano, ele tem poder, mas tem em vários momentos da nossa vida, que Deus ele não age com poder, mas ele age com soberania. É quando ele decreta o fim do nosso tempo, da nossa vida, da nossa existência nesta terra. Como pastor, nós temos participado de vários sepultamentos. Já vi sepultamento de gente idosa, já vi sepultamento de pessoas adultas, jovens e até de crianças. Quando Deus determina que a vida na terra chegou ao fim, irmãos, eu vejo a soberania de Deus. Ele é soberano. Não foi você que fez vamos dizer assim, uma transformação ou uma criação na sua feição física. Não foi você que disse para Deus, Senhor, os meus olhos podiam ser mais claros um pouco, né, Senhor? Senhor, esse nariz está muito grande. Senhor, eu não gostaria de nascer muito gordinho, não. Mas eu vou até engordar para frente, mas eu gostaria de nascer um pouquinho mais magro. Senhor, uns 2 metros de altura, eu acho que fica assim, fecha com chave de ouro. Nenhum de nós palpitou a Deus como ele deveria nos fazer. Isto é soberania de Deus. Estudando neurolinguística, pude perceber que o cérebro humano, ele se adapta a qualquer língua, em qualquer nação do mundo. Se você nascesse no Japão, você saberia falar o japonês muito bem, por causa da janela temporal. Porque quando criança, nós temos como se as janelas da mente aberta para você receber informações e processá-las muito rapidamente. É por isso que criança, às vezes, tem aquela coisa, né? Às vezes a gente fica assim, meu Deus, onde é que está? A criança vai lá e... Porque a criança, ela está assim, com a mente, com poucos downloads na sua memória. Então ela está ali efervescendo. Se você nascesse no Urbequistão, você saberia falar essa língua lá, acredito eu que seja o árabe, alguma variante do árabe. Se você nascesse na Inglaterra, você falaria perfeitamente o inglês britânico, aquele inglês, né, the book is on the table. Não, esse aí é o inglês, como é que é o nome daquele técnico de futebol? I will have found tomorrow e love you. Como é que é o nome dele, gente? Joel Santana, gente. Acho que ele está fazendo até um curso de inglês aí, quem quiser aprender inglês com essa variante linguística, você pode aprender. Deus é soberano, mas Deus escolheu que você nascesse no Brasil e falasse o português. E tem gente que fala assim, pastor, não sei falar português, não. Aí eu pergunto assim, mas que língua que você fala, então? É língua estranha? Cuidado, irmão. Língua estranha? Irmãos, Deus age com soberania. Nós precisamos entender que esse ano de 2016, o lugar onde Deus quer que vivamos é debaixo da mão do Senhor. Você quer viver debaixo da mão do Senhor? Você quer passar um ano de fidelidade a Deus? Pastor Carlos lançou um desafio aqui, memorável, perfeito, para um primeiro culto. Culto que inicia o ano. Sermos fiéis nos dízimos e nas ofertas na casa do Senhor. Isso é estar debaixo da mão do Senhor. Oração. Esse ano, pastor, eu vou orar incessantemente pela minha família, pela conversão da minha família. A irmã Aline, que nos ajuda no evangelismo, tem tanta Aline, mas os irmãos vão saber quem foi a confraternização. A irmã Aline contou um testemunho muito bonito no nosso último encontro, ano passado. Nós orávamos, irmãos, em 2014, por um rapaz, pelo seu primo, que ele era muito envolvido numa religião espírita. Ele tocava lá tambor, aquelas coisas todas. E ele se envolveu, que ele era conhecido em vários terreiros, em vários lugares por onde ele passava. No Rio de Janeiro, falava-se o nome dele, as pessoas já sabiam quem é. Só que aconteceu que Deus pegou ele na curva. E quando Deus pega na curva, ninguém consegue sair. Num dado momento, numa comunidade, os traficantes pegaram ele, deram uma coça lá, fizeram lá, não sei direito o que aconteceu. Ele pediu ajuda e ninguém deu. Mas um pastor, tocado pelo Espírito Santo de Deus, foi até aquele lugar e pediu aos traficantes que o liberasse. Ele foi liberado. E ele percebeu que ele pediu a todos os deuses que ele tinha para livrá-lo. Ele já estava sem esperança. E quando não tinha mais ninguém na lista dele, o Senhor Jesus veio, estendeu a mão e falou, quem te livra sou eu, o Deus Todo-Poderoso. E livrou ele do laço de morte. Hoje ele é batizado, membro de uma Assembleia de Deus, e está dando testemunho dele em vários lugares. Irmãos, eu quero viver debaixo da mão soberana, graciosa e poderosa de Deus. Um segundo slide. Uma segunda lição. Irmãos, precisamos ter uma maior compreensão dos planos de Deus na nossa vida. Às vezes, nós esbarramos com a vontade de Deus. Senhor, mas eu não queria ir para lá. Eu queria caminhar para cá. Senhor, mas como é que é essa questão? Ah, Senhor, não me envia para esse lugar, não. Irmãos, nós precisamos entender que sonhos restaurados precisam de uma compreensão dos planos de Deus. Quando nós somos alcançados pelo Evangelho, nós entendemos que Deus deseja salvar todas as pessoas. E nós fazemos parte desta grande comissão. Então eu e você somos chamados a uma vida como missionário. Lá no seu local de trabalho, lá na sua vizinhança, na sua família. Você é o sacerdote, você é a sacerdotisa. É através de você que Deus vai usar para ganhar essas pessoas. E aí vemos que Deus deseja salvar as pessoas. Nós precisamos, às vezes, entender que Deus salva até mesmo aqueles que nós não queremos que sejam salvos. É como a história de Jonas. Talvez vocês se espantem, como isso, pastor? É, Jonas, como um homem igual a nós, ele olhou para a cidade de Nínive. Eu tenho estudado com os meus alunos da escola dominical na classe de batismo sobre Jonas. Nós estamos fazendo um estudo sobre a Bíblia. Irmãos, interessante que Jonas, um homem chamado por Deus, profeta, Deus falava com ele, Deus agia através dele, ele não queria que a cidade de Nínive fosse salva. Muito provavelmente porque aquela cidade havia cometido muitos delitos, pecados, transgressões. Aquela cidade, quem sabe, fez coisas terríveis, danosas. Irmãos, eu fico imaginando que assim é o coração de muitas pessoas. Às vezes a gente olha para uma situação e a justiça humana, o nosso senso de justiça, nos faz pensar que realmente as pessoas precisam pagar pelos erros que cometem. Agora você começa a me entender. Eu conversando com um morador de rua, ou uma pessoa que tinha saído de casa, não me recordo bem, e eu comecei a conversar com ele, mas eu senti que ele não estava muito aberto a uma conversa sobre Deus, sobre perdão. Ele guardava muitas mágoas no seu coração, e ele disse assim: pastor, eu acho que eu tenho uma certa revolta contra Deus, porque onde é que estava Deus quando aquele menino foi arrastado por um carro, acho que de Madureira, Cascadura? Aonde estava Deus? E eu olhava, irmãos, e via que aquele coração estava endurecido. Porque, irmãos, nós precisamos sempre, a gente sempre tem uma visão muito parcial das coisas, mas precisamos ter uma visão além, uma visão eterna. Irmãos, existem muitas respostas para responder isso. Às vezes nós achamos que Deus é obrigado a agir, às vezes numa casa, numa família, não estou dizendo que é o caso desta família, mas em muitos casos as pessoas abandonam a Deus, param de buscar a Deus, vivem para si só, são orgulhosas, e às vezes o inimigo arma um laço como esse para destruir, e as pessoas falam: cadê Deus? Mas antes, fechar as portas, fechar as janelas para o Todo-Poderoso. Irmãos, nós precisamos entender que a vida, ela vai sendo vivida conforme as nossas decisões. Eu creio que como criança, mediante a palavra do Senhor Jesus que diz: vinde a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. Aquele menino hoje está com o Senhor. Apesar, seja qual for a razão, eu não sei, porque de fato é uma fatalidade, porque de fato ali houve uma crueldade do homem. Às vezes nem tem essa razão, às vezes aconteceu, porque o homem, ele se deixa levar pelos pensamentos do maligno, e há aquela destruição. Irmãos, eu sei que esse menino, por ser uma criança, ele está nos braços do Pai, nos braços do Senhor. Mas aquele senhor a quem eu estava conversando, estava com o coração fechado, porque não conhece os planos de Deus. Talvez você esteja vivendo uma vida com o coração endurecido, e você talvez esteja assim: não, eu quero saber dos meus planos. Você já se perguntou quais são os planos que Deus tem para a tua vida? Um segundo slide, por favor. Dentre muitas questões que podemos abordar, em primeiro lugar, eu creio, irmãos, que dentro dos propósitos eternos de Deus, Deus quer nos conceder é vida. Jesus disse em João 10:10, o ladrão vem para roubar, matar e destruir, olha aí, mas eu vim para o quê, irmãos? Para que tenham vida e vida em abundância. Se Deus quisesse que o homem sofresse, já colocaria medo no ato da criação. Mas Deus não fez o homem dessa maneira. Deus fez um homem à imagem e semelhança do Senhor. Você é a imagem e semelhança de Deus. Deus deseja trazer vida aonde o espírito, o fôlego da vida já se esvaiu. Deus quer te dar um novo ânimo. Deus quer trazer de volta a esperança. Deus quer trazer de volta a vida que foi ceifada. Quem sabe nos seus relacionamentos. Talvez você entrou aqui com síndromes de rejeição. Ah, pastor, mas eu sofri tanto na minha vida. Ah, pastor, mas desde criança. Pastor, a minha vida não é fácil. Irmãos e irmãs, todos nós temos uma história triste para contar, mas o fato é que onde Jesus entra, a vida acompanha o Senhor Jesus. E Ele tem vida abundante para você, Ele tem nova vida para você. Não importa o que aconteceu no passado, Deus traz vida e vida em abundância. Um dos propósitos de Deus também é que Deus deseja restaurar. Talvez você esteja com uma meia-vida, ou a vida está sendo, vamos dizer assim, destruída, ceifada, confrontada. E rachaduras, alguns pedaços caíram ao longo da nossa caminhada. Deus quer trazer restauração. É interessante, irmãos, que o vale de ossos secos retrata bem as circunstâncias adversas que nós passamos. Preste atenção. Aqueles ossos é o último estágio de uma vida que foi ceifada. Um grande exército foi acometido de uma violenta batalha. Eu fico imaginando, lembrando desses filmes que nós vemos, filmes medievais, aquelas catapultas, aquelas madeiras, aquelas armas, aquelas táticas de guerra, os cavalos. Eu fico imaginando como se deu, talvez na imaginação do próprio Ezequiel, porque essa visão retrata uma lição espiritual. Não é que aquele exército tenha sido destruído na íntegra. Foi uma visão de Deus. Mas eu fico imaginando o que Ezequiel pensava, o que percorria no seu interior. Eu fico imaginando, irmãos, Ezequiel pensando a respeito daquele grande exército. Porque era muito comum, ainda mais que ele estava no período do exílio, antes do período da graça de Deus. As batalhas eram muito comuns, e a gente pode até dizer, pastor, mas estamos na época da graça e continuam as batalhas da vida, continuam as guerras. De fato, eu fico imaginando como Ezequiel pensava naquela batalha, vindo à sua mente, talvez, alguma batalha que ele tenha visto ou ouvido falar, alguma história de algum cavaleiro que tentou lutar contra 10 homens e faleceu, ou aquele parente que ele tivesse na antiguidade, que foi alvejado por uma flecha. Eu fico imaginando que o Senhor trouxe uma realidade muito próxima de Ezequiel. Uma destruição que falava muito ao seu coração. E Ezequiel então ficaria imaginando, meu Deus, esse exército, aqui deve ter pais de família. Aqui, olha aqui, ó, isso aqui deve ser uma criança. Meu Deus, eu fico imaginando como estava a tensão naquele momento. Ezequiel andando para um lado e para o outro e vendo aqueles ossos. Irmãos, quando a gente entra num cemitério,
A gente não entra cantarolando assim, não. É claro que às vezes a gente está num evento como o de finados, às vezes até sai uma piadinha, mas num velório, você tem todo um respeito com aquelas pessoas. Eu fico imaginando Ezequiel pensando e se entrelaçando com aquela visão. Meu Deus, esse aqui poderia ser um parente distante meu. Meu Deus, tem uma espada cravada naquela pessoa. E talvez o coração de Ezequiel começasse a ficar pesado, olhando para aquela cena terrível, e de fato, parece até uma cena de terror. Mas o fato é que Deus disse assim para Ezequiel: podem esses ossos voltarem à vida, Ezequiel? E Ezequiel então diz: Senhor, tu o sabes. Eu posso não saber, mas eu sei que o meu Redentor vive e que Ele pode restaurar todos os ossos que se secaram na minha vida. Eu sei que tu podes, Senhor. Eu posso não entender como vai acontecer. Eu não posso mensurar como o milagre vai chegar na minha casa. Mas eu sei que o meu Senhor pode e quer restaurar a sua vida, a minha vida, a nossa casa. Ezequiel teve uma visão pesada, mas Deus trouxe restauração. Porque restauração tem a ver com algo que já existia, mas veio a ser destruído. Não é algo que ainda não veio à existência. Era um exército que já tinha vida, já tinha nomes, já tinham família. Já estavam estabelecidos em algum lugar. Mas vieram a falecer. Deus trouxe restauração. Mas também, um dos propósitos de Deus é que Deus nos fez para a sua glória. Quando aquele exército, aqueles ossos se juntaram e o Espírito veio sobre eles, irmãos, eu fico imaginando um grande exército. Ali manifesta-se a glória de Deus. Você não nasceu para a sua própria glória. Você não nasceu para a sua autorrealização. Você nasceu para que o nome do Senhor fosse glorificado. Eu fico imaginando se nós fôssemos criados nesse exato momento. E se os céus se abrissem e nós pudéssemos ver os anjos. E pudéssemos ver a gloriosa manifestação do Senhor. O seu trono reluzente, a sua glória emanando do seu trono, a sua voz como a voz do som de muitas águas, o preenchimento da glória de Deus, a fumaça do Senhor, os anjos batendo as suas asas sem parar, as trombetas e todas as pessoas glorificando a Deus, irmãos, enquanto vivemos a nossa vida, os céus, lá onde está o trono de Deus, os anjos, os salvos, todos os seres celestiais, os querubins, os serafins, não param de glorificar e exaltar e dizer: o Senhor é Deus, o Senhor é santo, o Senhor é poderoso. E muitas vezes nós vivemos nessa terra murmurando, reclamando. É hora de nós manifestarmos uma vida que glorifique o nome do Senhor. Está difícil? Glorifica Deus. Está passando por uma prova complicada? Diga: Senhor, Tu és bom e poderoso. Está sendo difícil a vitória chegar? Glorifica, porque uma hora o Senhor vai dar o seu brado de vitória. Ele há de se levantar do seu trono e Ele vai dizer: a vida chegou agora a você, a sua casa, a sua família. Enquanto aguardamos a vinda, a promessa, o milagre, a bênção, nós temos que permanecer como adoradores do Senhor. Não deixa que esse ano sua boca seja tomada por palavras de maldição, por palavras de derrota, por palavras de murmuração. Glorifique a Deus. Se alguém chegar para você com palavras sutis, ruins, palavras que vão denegrir sua imagem, você glorifique a Deus, não com deboche, mas com um coração de fato desejoso de glorificar ao Senhor. Uma última lição que nós aprendemos nessa passagem: você quer ter seus sonhos restaurados? Então, tome uma atitude de fé. Fé. Às vezes nós não sabemos expressar, significar, conceituar o que é fé. Achamos que fé é um pensamento, que fé, sei lá, é um ectoplasma, que fé, sei lá, é uma bolha. Às vezes nós não sabemos definir o que é fé para você, meu irmão. Pergunta para quem está do seu lado, para acordar quem já dormiu. O que é fé? O que é fé? Pergunta para quem? E aí, sabe o que é fé, meu irmão? Fala assim, me dá um pouco de fé aí. Você é um homem de pouca fé? Uma mulher de pouca fé? Não é que você saiba fazer café. Não. É pouca, pequena fé. Não é pôr o café na mesa. Irmãos, eu creio que Deus deseja que cada um de nós tenhamos uma atitude de fé. Essa imagem é interessante porque mostra o pezinho de uma criança, muito provavelmente. E ali não é uma linha em si, mas é um arame farpado. Ela tem fé de que não vai pisar aonde está ali espetando. E ainda assim, de que ela vai se equilibrar e chegar até o seu destino final. Eu acho incrível, às vezes a gente vai na praia e vê que hoje, né, a gente vai tomando coisas assim de outros lugares. Às vezes em alguns lugares do litoral do Rio de Janeiro, você vê os dois coqueiros e vê aquela linha e vê lá umas pessoas lá abaixando, né, tentando praticar, né, esse equilíbrio aí, enfim, treinando até chegar no outro lugar. Eu acho que é muito mais fácil a gente caminhar em terra firme, né, do que caminhar numa corda que vai bambear o tempo inteiro. Mas o fato é que às vezes nossa vida está assim. Caminhamos numa corda que balança para um lado e para o outro. E ainda tem gente que pega o coqueiro e fica chacoalhando. Ah, mas tu vai cair. Porque tem gente que se levanta, irmãos, para ver a gente tomar um tombo. É como os antigos diziam, está querendo ver o circo pegar fogo. Não se ajunta com gente que quer ver o circo pegar fogo, não, meu irmão. Ajuda quem está na corda. Atitude de fé. O que é fé? O que vem a ser fé? Será que você pode ser definido como uma mulher de fé, um homem de fé, uma pessoa de fé? O que é fé para você? Irmãos, você pode pensar em muitas coisas. Eu expus algumas palavras ali, porque a pessoa pode, enquanto eu estou pregando, ir pensando, e o Espírito Santo falando também. Fé, de fato, fé é confiança, fé tem a ver com certeza, com segurança, com convicção, com submissão, firmeza, né? Eu acredito que, como está muito distante a televisão ali que está projetando para mim, eu não vou precisar ir até as Óticas Brito para fazer um exame de vista. Porque está distante mesmo, aí está fora dos padrões da optometria, tá bom? Mas o que que acontece? Fé é isso. Só que às vezes nós temos desconfiança, incerteza, insegurança, falta de convicção, desânimo, insubmissão, fraquezas, dúvidas. Se você quer saber o que é alguma coisa, comece por aquilo que não é a coisa. Isso vai ajudar, isso ajuda. O que é que não é fé, irmãos? O que é o oposto da fé? A dúvida. O que é o oposto da fé? A incerteza. O que é o oposto da fé? A desconfiança. Então você começa a pensar assim, então se eu começo a viver desta forma, eu não estou empenhando a minha fé. Justamente. Irmãos, Deus deseja que nós tenhamos uma clareza quanto ao significado de fé. Porque a Bíblia diz, o justo A fé vem pelo... Como é que nós agradamos a Deus? Pela... Hebreus 11. Quantos outros textos precisamos citar para entender a significância, a relevância da fé na nossa vida? Irmãos, fé é crer, fé é acreditar, fé é confiança. Fé é olhar para o impossível, não vendo o milagre, mas caminhar e acreditar que o possível pode acontecer. Você já teve em circunstâncias que as palavras eram contrárias, havia uma muralha chamada impossível. Você não pode passar por aqui. Mas quando você clamou a Deus, descansou a tua alma e acreditou, aquela muralha caiu. Já aconteceu isso contigo? Agora eu digo mais. A Bíblia diz, né, o justo viverá pela fé. Será que ter uma experiência ou duas de fé me faz ser um homem de fé? Irmãos, a fé precisa ser vivida não só no passado, mas no presente e no futuro. Por isso que nós devemos ser crentes de fé, ontem, hoje e para frente, no futuro. Se em algum momento da vida a sua fé vacilou, é hora de você hoje tomar uma atitude, porque fé é atitude. Uma pessoa que diz, eu tenho fé, mas ela vive sem cumprir os mandamentos do Senhor, é uma pessoa que acredita em Deus? Por isso que nós precisamos conhecer a palavra de Deus, para saber o que Deus deseja para a minha vida e o que Deus não deseja para a minha vida. É por isso que nós nos reunimos e aqui nesse momento nós vamos nos inflamando. Meu irmão, se anima, porque Deus vai te dar a vitória. Aí houve um testemunho de cura. Irmãos, Deus está curando vidas nessa igreja. Deus está trazendo vitórias na vida familiar nessa igreja. Às vezes a gente fala assim, não, leva naquela outra igreja lá, porque o trabalho lá é bom. Irmãos, está na hora da gente tomar uma atitude de fé e dizer ao Senhor, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Porque é muito fácil, irmãos, pegar uma cartilha e ensinar as pessoas. Isso faz parte do discipulado, mas discipulado é vida na vida. Jesus não pegou uma enciclopédia e disse, abram aí, vão estudar aí o que é o Espírito Santo. Não! Deus, Jesus, ele viveu ao lado dos discípulos e mostrou na prática o que era o Espírito Santo. Nós precisamos entender que o Evangelho é simples. O Evangelho é tão simples. Se nós nos arrependemos e crermos no Senhor e desejarmos viver para glorificar a Deus, já estamos 90%, 80%, 90% encaminhados. Um outro slide, por favor. Temos que ter uma atitude de fé para obedecer. Se eu não acredito que é possível, você acha que eu vou obedecer aquilo que está sendo me proposto? Se eu não sei as reais intenções de um contrato, você acha que eu vou assinar o contrato? Precisamos primeiro ser convencidos de que aquilo é bem, é bom, faz bem, de que é o caminho de Deus para a minha vida, aí sim eu começo a obedecer. Mas veja, é uma simbiose, fé e obediência caminham juntos, não tem como eu ser um homem ou uma mulher de fé e ser uma pessoa desobediente. Porque o desobediente é aquele que se revolta, é aquele que sai do caminho. A própria tradução de pecado na Bíblia, seja no Velho ou no Novo Testamento, no hebraico ou no grego, tem o significado de errar o alvo. É como aquele flecheiro que aponta para o alvo, mas sem querer acerta lá o passarinho. Ele errou o alvo. Como eu posso ser um homem, uma mulher de fé, se a minha vida está em discordância com a vontade de Deus? Uma das coisas que Jesus nos ensina, por exemplo, é não andar ansiosos com coisa alguma, mas o que mais nós fazemos é ficar ansioso. Ai meu Deus, será que eu vou conseguir pagar aquela conta? Ai meu Deus, será que eu vou conseguir esse emprego? Ai meu Deus, será que isso vai dar certo? Ai meu Deus, será que o bebê já nasceu? Ai meu Deus, por que meu filho ainda não chegou em casa? Irmãos, Jesus disse, não andeis ansiosos por coisa alguma. Ele ainda vai dizer, exemplificando, porque Deus é bom nisso. Em ilustração, em metáfora, em história, Deus, parábola, Deus é maravilhoso. Jesus ainda vai dizer assim, o Pai Celestial não alimenta as aves dos céus. Eu fico imaginando aquele público pensando nos passarinhos, nos bentivis, nos pardais, nos curiões, né? Enfim, todo tipo de passarinho, de ave. E a pessoa fala, é verdade. Às vezes cai uma fruta, o passarinho vai lá e pega, às vezes ele vai logo na árvore. Meu Deus, nem eu e nem você vamos conseguir cuidar de todos os passarinhos do mundo, mas o Pai Celestial alimenta cada um deles. Sabe o que isso significa? Que quando você não imagina, quando você nem pensa, enquanto você dorme, Deus está trabalhando na tua vida. Ele está preparando uma pessoa para colocar no seu caminho, para te abençoar. É Ele quem toca lá naquele juiz para assinar, para dar aquele parecer. É Ele quem incomoda alguém para se ajoelhar enquanto você está passando por uma luta. Deus está trabalhando. E Jesus disse assim, o meu Pai está trabalhando até a glória. Louvado seja o nome do Senhor. O nosso Deus não para de trabalhar na nossa vida, irmão. Isso é bom demais. Às vezes a gente fica cansado, dá uma sonolência, e você fala, hoje não, Senhor, Deus continua sendo fiel e cumpre totalmente o que Ele prometeu, porque Deus trabalha sempre. Obedecer, mas também ter fé para aprender a profetizar, preste atenção. Ninguém quer inventar doutrina nova, não, isso está na Bíblia há muitos anos, e muito tempo. Profetizar, declarar as bênçãos de Deus. Não foi um feitiço, uma mandinga, não foi nada disso. Simpatia, não é nada disso. Profetizar. A comparação era uma, mas a palavra que Deus mandou Ezequiel levar ao povo era que ele ia restituir. Irmãos, nós somos portadores de boas notícias. A nossa igreja precisa profetizar. Profetizar que a vitória vai chegar, que Deus é bom, que se a pessoa se arrepender, confessar seus pecados, Deus a liberta, Deus a restaura. E se nos planos de Deus estiver a cura, Deus vai trazer a cura. Por que que nós então não profetizamos? Qual é o vale que você está enfrentando? Profetiza neste dia, nesta manhã, que você vai obter a vitória. Não sabe como, você não sabe o que Deus vai fazer, mas que Deus vai entrar na tua causa, que Deus vai entrar na tua vida. Ele vai e vai operar um grande milagre. E muitos vão olhar para você e dizer como Deus operou naquela casa. Todas as vezes que Cleides ia dar o remédio para o Miguel, todas as madrugadas, ela dizia assim, um dia eu não vou mais dar esse remédio, em o nome do Senhor Jesus, porque eu sei que o meu filho será curado. E ele foi curado, está aqui para a glória de Deus. Esse Deus não falha, esse Deus não é derrotado, esse Deus não se sucumbiu na cruz, o nosso Deus é vivo, não importa a dor, a tristeza, a angústia que você está sofrendo, meu irmão. O nosso Deus vive e reina para todo sempre. Devemos ser uma igreja gloriosa, fervorosa, uma igreja que profetiza milagres. Creia, não se escandalize, o nosso Senhor vai voltar, você vai ver o Senhor Deus Todo-Poderoso, mas quantas almas estão perecendo? Quantas almas estão morrendo? Quantas almas estão sem o Senhor? Deus quer usar você, meu irmão. Aonde estão os Ezequiéis que Deus está procurando? Aonde está o meu servo que me clamava na madrugada? Aonde está a minha serva que jejuava constantemente? Aonde está aquele povo que me adorava? Aonde está aquele povo que exaltava o meu nome mesmo na batalha? Deus nessa manhã está procurando Ezequiel para o seu reino, para usar, e é tão bom ser usado por Deus. Porque nós não merecemos nada, mas o Senhor opera milagres. Mas temos que ter fé para aprender a esperar. O início do livro de Ezequiel diz: você vai pregar contra uma nação, o que, pastor Jorge? Rebelde. Pastor Jorge que me inspirou a ler mais esse texto. Sabia disso, pastor Jorge? O senhor leu Ezequiel, acho que há 2 anos atrás, não foi? Fez um estudo, leu, ficou encantado. Aquilo me dominou. Eu falei, eu tenho que parar um dia para ler com calma. Porque ler a gente sempre está lendo. Eu comecei a estudar o livro de Ezequiel. Irmãos, é fascinante. O livro de Ezequiel é fascinante. No capítulo 3 vai dizer, se você vê um justo pecar e você não dissuadi-lo, Deus vai cobrar o sangue dele de você. Em Ezequiel 18, nós vamos ver que Deus, ele dá responsabilidades pessoais. Que cada um que comete seu pecado, Deus vai cobrar o seu próprio pecado também. Muitas lições nós vemos. No capítulo 1, nós vamos ver a glória de Deus, os querubins. Deus, ele se revela poderosamente nesse texto. Só que Deus disse para Ezequiel: Ezequiel, preste atenção. Você vai pregar contra uma nação rebelde, coração duro. Vai olhar para você, ah, outro doido aí falando. Ah, esse aí não vamos dar ouvido, não. Você vai ter que pregar. Irmãos, conforme o texto vai sendo narrado, passa-se 1 ano, 2 anos, 5 anos, e por aí vai. Eu fico imaginando, irmãos, são acho que 47 capítulos no livro de Ezequiel. Eu fico imaginando a trajetória de um servo de Deus. Às vezes nós não vamos ver algo se concretizar de imediatamente. Vai levar um tempo. Mas quem tem fé, sabe esperar. Quem tem fé, sabe que Jesus vai voltar. Quem tem fé, é como aquela parábola daquelas noivas. Algumas eram nécias, loucas. Outras eram prudentes, sábias, que deixaram o azeite nas suas vasilhas e foram convidadas pelo noivo e adentraram em seu salão, em sua casa. As outras foram correr atrás na hora que o noivo chamou. E quando o noivo fecha a porta, elas não têm mais condições de entrar e participar daquele banquete, daquela cerimônia, daquela festividade. Quem tem fé, espera, acredita. Eu sei que o meu milagre não chegou hoje, mas eu sei que Deus está preparando algo lá na frente. É como aquela história daquele livro, eu quero concluir daqui a instantes. Pode colocar nesse texto, pode colocar nesse slide. Um homem estava lendo um livro e dois personagens, o personagem principal, protagonista, e o antagonista, o vilão. E o vilão sempre se dava bem na história. Acontecia alguma coisa, o protagonista, o bonzinho, se dava mal. E continuava aquela história. Uma outra situação, a mesma situação. Quem se dava bem era o vilão, mas quem se dava mal era o protagonista. Cansado de ver aquilo se repetir várias vezes, o leitor então foi até o final do livro, para ver como acabaria aquela história. Então, ele percebeu que no final o bonzinho se dava bem e o vilão se dava mal. Ele então volta de onde ele tinha parado o texto, e ele começa a ler aquele livro, aquela narrativa, e toda vez que aquele bonzinho se dava mal, e o malvado se dava bem, aquele leitor se envolveu tanto com o livro, que ele falava assim, ó, fulano, para o bonzinho, espera, porque lá na frente você vai ter a vitória. E dizia para aquele outro: ó, aguarda, espera, você vai ver o que é bom para você. Aí passava uma outra situação: calma, fulano, calma, porque eu já sei que lá na frente você vai ter a sua vitória. E conforme ele ia lendo o livro, ele mais se animava, porque quanto maiores as lutas, maiores são as lutas, maior é a vitória que nós recebemos. Às vezes a gente não quer ter uma vida de lutas. Às vezes a gente não quer passar, porque dá muito trabalho. Ah, não, ih, Senhor. Mas só quem passa pelo vale de ossos secos vê um grande exército se levantar quando o Senhor assim determinar. De ossos secos há um grande exército. Você quer ver milagres? Não é que você tenha que ter problemas, mas Deus vai transformar o seu vale em um grande exército. Eu gostaria que nós cantássemos nessa hora, por favor. Vamos ficar em pé. Eu gostaria que os irmãos não saíssem. Está um culto tão abençoado. Ainda vamos orar. Vamos louvar, irmãos, este louvor que é muito oportuno para esse momento. Eu gostaria que vocês ainda esperassem, aguardassem mais um pouco. Conforme nós formos cantando e louvando, se você deseja colocar algo diante do Senhor, se essa palavra tocou no seu coração, enquanto começamos a cantar, sai do seu lugar, para que nós possamos orar ao final.
Posso ver se não vale de ossos secos? O que posso dizer se já se foi a esperança? Nossa vergonha está exposta debaixo do sol há muito tempo. Se foi alegria, não há espírito, não há palavra. Posso ouvir não um vale de ossos seco. O que posso dizer? Se já se foi a esperança, nossa vergonha está exposta debaixo do sol. Há muito tempo se foi alegria, não há espírito, não há palavra.
Profetiza, meu irmão.
Filho do homem, mude a história.
Profetiza
com tua boca.
Sonhos amados, creia.
Vida, eu profetizo sobre ti a vida. Receba sobre ti a vida. Vida de Deus.
Orar, meus irmãos, você que está no seu lugar, estenda sua mão para cá, na direção dos nossos irmãos que estão aqui na frente. Que palavra poderosa! Vamos ligar na terra para Deus ligar no céu. Meu Deus, tua presença está nesse lugar, e nós queremos, Senhor, lhe agradecer porque nesse primeiro domingo do ano, nesse primeiro culto do ano, o Teu Espírito Santo já se faz presente no nosso meio. Meu Deus, que palavra poderosa que acabamos de ouvir nesta manhã. E nós queremos, ó Deus, entregar as nossas vidas a Ti. Nós queremos, meu Pai, lhe entregar, ó Deus, tudo aquilo que hoje se encontra como um vale de ossos secos. Meu Deus, que a Tua mão de poder, que haja, Senhor, um sopro de vida sobre as nossas vidas. Meu Pai, os Teus servos estão aqui na frente nesta hora.
Os teus filhos entenderam a tua mensagem. Os teus filhos entenderam o teu chamado. E se desprenderam, ó Deus, de qualquer sentimento. E vieram até o teu altar. Porque o teu altar é o lugar da restauração. O teu altar é o lugar da vida. O teu altar, Senhor, é o lugar onde o Senhor põe a mão e o milagre acontece. Meu Deus, como igreja reunida nesse lugar, nós queremos liberar uma palavra de bênção sobre a vida dos teus servos. Nós queremos, ó Deus, ligar aqui na terra, nesse culto, nesse momento, nesse primeiro domingo do ano de 2016, um ano, Senhor, de restauração, um ano, Deus, de renovar da vida dos teus filhos. Pai querido, aquelas áreas que os teus servos estão te entregando nesta hora, situações da vida que estão como o texto que foi citado, um grande vale de ossos secos. Mas, meu Deus, basta uma palavra do Senhor. Assim como o Senhor fizesse com o profeta Ezequiel, mandando com que ele lançasse uma palavra de vitória, mandando com que ele ordenasse a restauração, o ressurgir da vida. Senhor, como igreja do Senhor reunida neste lugar, na condição, ó Deus, de ministro da tua palavra, eu quero, Senhor, junto com os pastores dessa igreja, liberar uma palavra de vitória sobre a vida dos teus filhos que aqui na frente estão. Pai querido, que esse ano, nessa área que os teus filhos estão te entregando, seja algo diferente. Que, Senhor, o teu sobrenatural aconteça na vida dos teus servos. Que nessa manhã sementes de milagres estejam sendo lançados nesse lugar. Que os seus filhos, Senhor, que deram um passo de fé nesta manhã, obedecendo ao teu chamado, obedecendo a tua palavra que diz: vinde todos vós que estão cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Meu Deus, como igreja de Jesus, nós lhe clamamos, opera vida sobre os teus filhos, para que todos olhem e vejam que foi a poderosa mão do Senhor quem fez isso. Manifesta, meu Deus, a tua vontade, porque ela é boa, perfeita e agradável. Em nome de Jesus.